Agora nós vamos contar com a participação aqui no programa Bom Dia Cidade do Dr. Fabiano Zoletti Baú, que é o juiz da primeira vara, é o titular da primeira vara da comarca de Lagoa Vermelha. Assumiu recentemente aqui em nosso município, mas é precisamente no início do mês de setembro. O Dr. Fabiano nos dizendo como é que está sendo esse início de trabalho aqui em Lagoa Vermelha, o volume de processos. Muito bom dia, obrigado pela sua gentileza em atender a nossa reportagem, Dr. Fabiano.
Bom dia a todos, agradeço a oportunidade de falar com a comunidade Lagoa Vermelha e as cidades aqui na nossa região. Como eu disse, quando eu tomei posse, meu gabinete está sempre aberto, à medida possível, para conversar com a imprensa e receber os advogados e conversar com a comunidade para a gente poder ter um trabalho mais bem inserido no contexto do lugar onde a gente vive e onde as nossas decisões vão produzir efeitos, né?
Antes de vir para Lagoa Vermelha, em que comarca o senhor estava atuando?
Eu trabalhei nas comarcas de Panambi e depois na de Rosário do Sul.
Somente nessas duas comarcas?
Sim, só nessas duas, é.
Uhum. O senhor é natural de?
Eu sou natural de Carazinho, aqui do lado.
Pertinho aqui de Lagoa Vermelha?
Sim, esse foi um dos motivos que me fizeram vir para cá e aceitar a vaga que estava aberta para promoção. Então eu concorri para estar próximo da minha família e do pessoal ali, da minha vida social.
E como é que estão sendo esses primeiros meses de trabalho, doutor Fabiano?
Desculpe a redundância, mas tem sido trabalhoso. Então, a gente chegou aqui já numa situação em que a vara estava há muito tempo sem um titular, né, porque a doutora Paula foi promovida e depois demorou para ser provida a vaga. Então, a doutora Lilian levou muito bem, fazendo as urgências, mas a gente sabe que tanto a doutora Lilian quanto o doutor Gerson só podiam atender o que era prioritário e o que era mais urgente para não deixar as varas que eles são responsáveis desatendidas. Então, nós estávamos aqui com uma situação em que apenas os processos mais urgentes tinham um andamento e nós precisávamos, então, primeiro olhar para o cenário, verificar o que estava parado para começar a dar andamento a essas coisas sem deixar de lado o que sempre mereceu prioridade, que são os casos de réus presos e os casos de liminares, questões de medicamentos, saúde. Então, nós chegamos aqui, eu, e falo o nosso porque eu digo, eu não ajo sozinho, eu tenho uma equipe que já estava montada quando eu cheguei, para minha sorte, nós temos bons estagiários, bons servidores. Olhamos o cenário e começamos a trabalhar nas coisas que estavam há mais tempo paradas, começamos a dar uma atenção para os processos cíveis que estavam já há mais tempo sem andamento e estamos desde setembro trabalhando intensamente para colocar a primeira vara num patamar que possa se equiparar às outras duas varas da comarca e os advogados e as partes que estão com os processos na primeira vara possam vir a ter o processo atendido tão bem quanto estão nas outras duas varas de Lagoa Vermelha. E isso tomando bastante tempo e trabalho. Então, nesses meus primeiros meses, eu tenho feito um deslocamento, eu sempre brinco que a minha vida aqui é fórum, apartamento, fórum, mal tive tempo de fazer outras coisas em Lagoa Vermelha. Mas isso, ano que vem, eu pretendo cobrir essa falta.
Qual é o número de servidores que o senhor tem? Está bem suprida a primeira vara da comarca de Lagoa Vermelha? Eu até formulo essa pergunta porque é um problema geral. Sim. A questão da carência de servidores no judiciário.
Sim, é um problema geral. Eu já enfrentei isso nas minhas outras comarcas. Mas isso tem que ser combinado com o modelo de judiciário que está vindo a concretizar-se a partir do processo eletrônico. Nós hoje temos 4 servidores de carreira, nós podemos até ter mais um, além dos estagiários, mas a questão é que hoje as pessoas têm que compreender, os advogados sabem disso também, que nós estamos num modelo de judiciário de processo de papel físico, fórum atendimento presencial para o modelo de judiciário em processo eletrônico, os processos da nuvem e o atendimento sendo feito virtualmente, e o cumprimento também sendo feito virtualmente. Então, hoje, muitas das atribuições que antigamente pertenciam aos servidores que estavam em cada cidade, em cada comarca, estão sendo atribuídos a servidores que estão cumprindo remotamente em outras comarcas, em centrais regionais de cumprimento, em centrais de apoio ao trabalho jurisdicional. Nós ainda temos uma situação que não é tão ruim quanto outras comarcas, isso eu posso dizer pela experiência que eu tenho nos outros lugares onde eu já jurisdicionei. Não é o ideal, mas nós estamos também vivendo com os servidores a transição do processo físico de papel para o eletrônico e ainda estamos verificando qual é a distribuição ideal e qual é a forma de trabalho que vai estar mais adequada para essa nova realidade. Todo mundo está aprendendo como trabalhar com o processo eletrônico enquanto ele já existe. E a gente também está tentando calibrar o trabalho presencial dos servidores daqui com o trabalho remoto dessas novas centrais que o tribunal está implementando e está observando como elas funcionam.
Restam poucos processos físicos.
Sim, nós temos ainda um resíduo de processos de papel físico, que são aqueles que não se enquadraram nas regras de digitalização da transição para o eletrônico, já estavam mais próximos da fase de arquivamento do que necessidade de um andamento mais prolongado. Então, nós estamos trabalhando com o sistema do processo físico, autos físicos ainda, alguns remanescentes, e a nossa maioria agora já é processos eletrônicos. Nós temos, então, acredito que menos de 1.000 processos tramitando em meio físico, somando cíveis, criminais e execução criminal. E agora eu pedi um levantamento, nós temos 6.000 processos tramitando já em meio eletrônico. 6.050 processos já em processo em meio eletrônico, somando cíveis e criminais.
Facilitou bastante a vida do judiciário.
Facilitou bastante por um lado, por outro lado, tornou nossa vida complicada e vou explicar por quê. Porque antes, o papel, ele precisa de um lugar para guardar, precisa de alguém para furar uma folha, juntar, numerar, colocar em sequência. Os advogados precisavam levar os processos para o escritório para estudar, fazer os requerimentos. Os juízes precisavam levar o processo para o gabinete ou para casa para estudar e fazer uma decisão. Então, essas etapas de trabalhar com o papel e com o processo físico, elas foram eliminadas. Isso gera agilidade. Hoje a gente pode consultar um processo de qualquer lugar do mundo, pode trabalhar nesse processo de qualquer lugar do mundo. A diferença para nós, para melhor, é que se tornou o processo acessível e flexível, tanto para as partes, para os advogados, quanto para os juízes e servidores. A diferença negativa é que nós eliminamos as etapas intermediárias de tramitação, que às vezes demoravam um pouco, de modo que nós temos hoje todos os processos, todo o tempo, na fase de decisão. Então, antes, o que era necessário esperar, porque alguém havia levado o processo em carga para o escritório, ou o juiz tinha levado o processo para o gabinete. Antes, era necessário juntar uma pilha de documentos, alguém trazia um livro caixa, tinha que ser feito um xerox, tinha que ser feita a juntada. Essas etapas foram eliminadas. Então, nós temos mais agilidade na hora de trabalhar com o processo, na hora de você ter ele à disposição de todas as pessoas que precisam atuar nele, mas nós temos uma sobrecarga agora para os gabinetes, porque tudo está pronto para ser decidido instantaneamente. E pode ser peticionado 24 horas por dia. Então, antes, um advogado precisava esperar o fórum abrir num dia de expediente para trazer a sua petição, trazer o seu documento. Hoje, qualquer advogado pode peticionar no sistema eletrônico a qualquer horário. Então, essa mudança, se facilitou para as partes, facilita para o judiciário, por outro lado, ela gera um acúmulo de demandas de resolução que antes não havia. E é por isso que nós estamos em transição também para pensar novos modelos de atuação de jurisdição e de atuação dos gabinetes. Por exemplo, o processo eletrônico possibilita a existência de varas com competência estadual, varas com competência no estado todo, que já estão sendo implementadas, porque qualquer juiz, qualquer servidor pode trabalhar de qualquer lugar. E o advogado pode peticionar de onde ele trabalha. Então nós vamos agora observar como funcionam os gabinetes com os processos exclusivamente eletrônicos. Temos já centrais remotas de apoio, centrais remotas de cumprimento, para justamente equalizar a carga de trabalho. Porque o que acontecia antes com o processo físico era que uma comarca com poucos servidores ou sem juiz tinha que se conformar com essa realidade até que se conseguisse servidores que aceitassem ir para aquele lugar e ficar naquele lugar. Hoje, como existe o cumprimento à distância, o tribunal pode olhar para o estado inteiro e verificar, não, esta cidade tem um número X de servidores, um número X de processos, então nós podemos pegar alguns servidores lá para ajudar a cumprir os processos de outra comarca que tem menos servidores. Então essa redistribuição da carga vai tornar o trabalho mais justo, no sentido de que todos os servidores e juízes vão poder ter uma carga um pouco mais racional de trabalho. Nós estamos ainda implementando essas realidades, as centrais de cumprimento, mas nós estamos indo num modelo que vai ser melhor para todo mundo. Apenas nós precisamos saber quais as adaptações ainda devem ser feitas para que todo mundo possa ter um andamento equalizado. Antes, nós podíamos ter uma comarca com poucos processos e muitos servidores, os processos voando. Outras comarcas com muitos processos e poucos servidores, os processos andando a passo de tartaruga. E o tribunal, às vezes, até de mãos amarradas para poder mudar essa realidade. Hoje, nós estamos com o poder de atuar e modificar essa realidade, observando os números de processos, os números de servidores e quanta atividade deve ser feita pelo local e quanta atividade pode ser feita remotamente.
Um dos problemas históricos do Judiciário de Lagoa Vermelha, doutor Fabiano, era ou é ainda o volume de processos elevado. Como é que se apresenta a situação hoje?
Eu acredito que Lagoa Vermelha tem realmente uma quantidade grande de processos em tramitação. É uma realidade estadual. Lagoa Vermelha ainda tem um fator que lhe favorece, que é o fato de já ser uma comarca de entrância intermediária, antes de ser digitalizados os processos, então isso garante uma estrutura um pouco melhor, com mais servidores por cartório, torna a vinda para cá mais atrativa, porque não é uma comarca de entrância inicial, ou seja, já é uma evolução na carreira poder estar em Lagoa Vermelha. Mas dentro do que eu já estava falando antes, nós temos condições de trabalhar melhor quando todas as mudanças decorrentes do processo eletrônico estiverem em pleno funcionamento. E eu sei que especialmente a primeira vara estava com um problema de lentidão, justamente por ter ficado tanto tempo sem ter um juiz integralmente responsável pelos processos da primeira vara. E a partir de setembro isso já passou a acontecer. Então eu espero que os advogados, nesses últimos meses do ano e no ano seguinte, já sintam a diferença que é ter um juiz titular também na primeira vara e possam estar tranquilos que tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira, os processos vão ter atenção e vão tramitar da forma que devem tramitar.
Qual é o número de processos que temos hoje em Lagoa Vermelha?
Eu não levantei os dados das outras varas, mas eu acredito que nós tenhamos cerca de 20 mil processos tramitando aqui. Pela minha experiência em trabalhar em outras comarcas e pela quantidade de processos que eu vi aqui da primeira vara, nós vamos estar chegando próximo de 20 mil, se é que não tivermos mais. Por quê? Porque eu não estou com a competência do GECRIM e do GECCIVIL. Então eu não tenho aqui os números dos processos da vara comum, mais os de juizado, que sempre são um volume maior, e a vara da violência doméstica gera um volume grande também de processos que também entram na contabilidade. Mas agora a gente fazendo uma reunião com o Dr. Gerson, o Dr. Alíria, a gente vai ter um número mais próximo à realidade, mas eu acredito que seja próximo de 20 mil processos.
Com relação à primeira vara, dá para se dizer que já praticamente se colocou em dia?
Não, ainda não. Eu gostaria de poder ter uma resposta positiva para isso, mas é pouco tempo para a gente dar conta das coisas que estavam esperando um juiz titular. Nós fizemos um esforço muito grande até esse final de ano, conseguimos reduzir os prazos de conclusão de vários processos, especialmente os processos cíveis que estavam esperando o juiz titular, conseguimos fazer muitas audiências também, que também depende só de um juiz titular, fizemos júris, agora dando prioridade para os réus presos.
Os júris são da sua competência?
Sim, como eu te expliquei agora enquanto a gente conversava, as varas de Lagoa Vermelha têm competência mista, judicial, cível e criminal. A diferença são algumas especializações e, no caso da minha primeira vara, a especialização é matéria de júri. Então, todos os crimes que levam a julgamento pelo Tribunal do Júri vão andar pela primeira vara judicial. Tínhamos vários processos esperando o titular para designar o júri. Estamos fazendo os júris, dando preferência, claro, aos réus presos. E, como eu estava também comentando, nós já temos uma pauta iniciada para o ano que vem. Teremos possivelmente um júri por mês, no mínimo, durante 2024.
É um número elevado.
Sim, sim, sim.
Guardadas as proporções do município.
É, eu imagino que pela proporção do município, esse vai ser um ritmo necessário para a gente colocar em dia. E vai ser um trabalho grande para a comunidade, porque o jurado é alguém da comunidade que precisa querer estar aqui e participar. Porque não existe julgamento pelo Tribunal do Júri sem jurado. Então nós vamos convocar muita gente ano que vem, muitas pessoas vão vir, vão ser sorteadas e vão poder participar e trabalhar conosco nesse trabalho de distribuir justiça e julgar os processos.
Doutor Fabiano, o movimento da OAB de Lagoa Vermelha, Ordem dos Advogados do Brasil, no que tange à especialização de uma das varas da comarca de Lagoa Vermelha, poderá efetivamente auxiliar na agilidade do trâmite processual? E se essa medida ainda se faz necessária, dada a implantação do sistema eletrônico dos processos e também com essa nova característica da unidade remota de cumprimento dos processos?
Bom, esse é um tema bem candente aqui em Lagoa Vermelha. Eu descobri quando eu cheguei que já existia esse movimento. Nós estamos ainda conversando, eu pretendo ter isso, uma conversa mais clara, tanto com a OAB quanto com os meus colegas de comarca, porque a gente precisa estudar as vantagens e os benefícios. Nós vamos especializar, a especialização significa concentrar todos os processos criminais em uma única vara, tirar dessa vara os processos cíveis e redistribuir os processos cíveis entre as outras duas varas remanescentes. Foi assim que aconteceu em Lagoa Vermelha e assim que aconteceu em Palmeiras das Missões e em Soledade. Havia três varas judiciais, essas três varas judiciais foram transformadas em uma vara criminal e duas varas cíveis. A questão, a gente tem que ver o que aconteceu nessas comarcas, se realmente isso possibilitou a agilização ou não, porque se concentram todas as urgências criminais em uma vara só, mais o GECRIM e mais a violência doméstica, ao passo que todos os processos cíveis agora se restringem a duas varas, em vez de terem três varas atuando. Então, os processos cíveis comuns, que são os que ficam para trás na hora da prioridade, eles estão hoje distribuídos igualmente entre as três varas. E as três varas, cada uma tem matérias específicas de urgência. Se houver essa redistribuição, os processos criminais vão ser todos concentrados em uma vara, vai gerar um volume maior de serviço com urgências para a vara que ficar criminal, mas também os processos cíveis, em vez de terem três varas para atender, terão apenas duas. Os processos vão competir entre eles nas duas varas que sobrarem. Então, temos que verificar se isso vai realmente ser necessário, se vai valer a pena, especialmente agora que, como a gente conversou e o senhor mencionou, o processo se desmaterializou e o cumprimento está acontecendo hoje não na cidade, mas em centrais de cumprimento. Precisamos conversar e estudar bem essa situação e também para dar um tempo de ver o quanto vai ser necessário para a primeira vara tirar o atraso, se me perdoem a expressão, e chegar no andamento das demais varas. Talvez se verifique nessa altura do ano que vem que não seja mais necessário.
O senhor tem informação, doutor Fabiano, quando que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul pretende implantar o juízo de garantias?
Não, essa informação nós ainda não temos, porque nós precisamos estudar que tipo de modelo vai ser implementado no estado do Rio Grande do Sul. A obrigação de ser implantado o juiz de garantias, ela veio com o pacote anticrime, que modificou o CPP, o Código de Processo Penal, em 2019, mas ela estava suspensa por uma ação de inconstitucionalidade supremo, e foi necessário que essa ação suspendesse mesmo a implementação, porque havia um prazo muito curto para que os estados se adaptassem para implementar essa novidade. O que aconteceu esse ano? O Supremo julgou, disse que é válida essa implantação dos juizados de garantias, só é preciso um prazo, e ele deu mais um prazo para que os tribunais estaduais de todo o país fizessem a instalação e criassem as regras e provessem os cargos para os juízes de garantia. Nós estamos aguardando para ver o estudo que o TJ vai fazer, que tipo ele vai implementar, se vai implementar juizados regionais, regionalizados de garantias, se vai usar a distribuição das substituições jurisdicionais como ocorre hoje para as férias ou impedimentos dos juízes, para dividir as funções. Estamos aguardando para ver que modelo o TJ vai optar por implementar.
Algo mais a acrescentar, doutor Fabiano?
Eu quero dizer que eu fui muito bem recebido pela comunidade de Lagoa Vermelha, uma cidade boa de morar. Estou me tornando um propagandista de Lagoa Vermelha para fora daqui. Vocês estão de parabéns, é um município bem cuidado, a cidade é uma cidade acolhedora, bem receptiva. Eu, como eu disse na minha posse, eu estou trabalhando bastante para ter esta nossa vara tão em dia quanto as outras duas, num prazo razoável. Eu espero poder, no ano 2024, sair um pouco do gabinete, circular mais pela cidade, conhecer as pessoas, as entidades, as instituições e me envolver um pouco mais na vida social da comarca.
Conversamos com o doutor Fabiano Zoletti Baú, que é o juiz titular da primeira vara da comarca de Lagoa Vermelha.